Agora, por exemplo, os serviços ecossistêmicos que eu trabalho são muito limitados. Eu vejo a produção de alimento, a produção de água de qualidade e o clima. Tá? Eu excluo um monte de outros processos, que é, por exemplo, o uso do solo para fazer cerâmica, o uso do solo como
Argilas.
forma. Exatamente. O uso do solo para fins medicais, né? Que tem
Para
uma
gerar
colega.
medicamentos.
Exatamente. Tem uma colega minha no, na pós-graduação em solos, a Regiane Leal, que olha como, que estuda como as benzedeiras usam solo para tratamentos que eu posso falar, eles são terapêuticos, né? São benzedeiras, então não é um processo medical, né? Mas ele é para tratamentos, né? Enfim, eu usei dois exemplos para mostrar que tá, eu só estou usando aquilo que é massivo, né? Aquilo que acho mais facilmente enxerga. O
Eu
solo
acho que
produz.
ainda teria, por exemplo, solos para cimento, construção, ligado à mineração, ligado a, né? Essa parte você exclui.
Eu estou excluindo porque
Certo.
pela minha especialidade, eu sou agrônomo. Eu costumo olhar basicamente o que está relacionado ao que uma terra agrícola pode produzir, mas também o que uma terra agrícola pode impedir de produzir, né? Então, quais que são as externalidades negativas e positivas de uma prática agrícola, tá? E aí vem essa questão do solo que produz alimento. Né, para o ser humano, tá? Acho que pode falar de alimento, mas pode falar, na verdade, qualquer produto agrícola, né? Isso, na verdade, é a parte mais fácil de calcular, porque tá, você faz uma análise econômica de uma região e você pode falar, ah, X hectares de soja produziram X toneladas de soja, e com isso, então, a produtividade, o serviço ecossistêmico foi isso, né? Você tem que tirar os custos envolvidos e tal, né? Tá, uma vez que a agricultura é um pouco mais complexa, que nem a agrofloresta, esse trabalho é um pouco mais difícil, porque a quantidade de produtos é um pouco maior, nesse processo não foi vendido toda a produção, uma parte ficou na propriedade e alimentou essas pessoas, né? Mas nisso eu acho, não considerou uma outra questão, tá? Um alimento orgânico, será que ele tem o mesmo valor que um alimento convencional? Poxa, não, peraí, ok, não é vendido no mesmo valor, ok, né? Mas agora uma alface agroecológica na frente de uma alface orgânica não agroecológica, então acho que pode ser orgânico sem ser agroecológico. Agroecológico, você usa no seu sistema de produção a ecologia, os processos naturais que acabamos de falar até agora. A orgânica pode ser nutrida por insumo orgânico, que é basicamente você vai usar cama de galinha para alimentar a sua planta. Possível, né? Mas então é orgânico, né? O agroecológico tem um valor muito maior no próprio lugar, mas também em termos de alimentação para o consumidor, né? Enfim, então o cálculo é um pouco mais difícil, mas tá, acho que consegue fazer. Agora a gente tem que pensar que o solo ele faz uma coisa que é bem importante. Quando chove, pode acontecer duas coisas com a água. Ou ela corre direto para o rio, tem um escoamento superficial. E quando tem escoamento superficial, acho que tem três problemas principais. O primeiro é que a água vai direto para o rio. Se a chuva foi muito intensa, o rio vai encher. E aí temos o problema de enchente.
Alagamentos.
Alagamentos. Que pode ser.
Foi isso que aconteceu recentemente, né? não
Tá
tinha
livre.
como, tinham tirado a mata ciliar, a água encheu e encheu as cidades, né? Alagou
Exatamente.
as cidades.
Exatamente. Então, isso é um problema sério. E aí, quando acontece isso, tem um segundo problema. Tem muita água nos dias de chuva, mas nos meses com muito pouca chuva, não tem mais água. Vamos voltar um pouco no tempo. Não faz muito tempo que Curitiba saiu do revezamento no rotacionamento de casas com água ou sem água, né?
Porque nós ficamos com as nossas reservas abaixo do nível, né? Porque choveu
Exatamente.
muito pouco.
Choveu. Só que esse choveu muito pouco é uma coisa que historicamente não acontecia tanto, né? Mas acho que vai ter que se acostumar, porque muito provavelmente esses tempos de seca vão aumentar. Simplesmente pelas mudanças climáticas, né? Isso é um dos motivos. E segundo motivo é porque a maior parte da água que cai na nossa região, no Paraná, no sul, sudeste do Brasil, desculpa, do Brasil, é uma água que ela chegou da Amazônia, né? Ela foi transpirada pela Amazônia em pé, né? E os ventos levaram essa umidade para essas águas encontraram os Andes, não conseguiram passar os Andes e aí vão para o sul-sudeste do Brasil, né? Então, as nossas águas em grande parte, né? As avaliações são as seguintes: 50 a 70, em volta de 50 a 70% das águas que caem no, no, na região do Paraná, elas vieram lá da Amazônia. 30% veio de outros lugares, né?
Tá. É uma
E
produção
aí,
mais local de ciclo das águas, né?
essa água. Oi?
Ela é uma produção local de ciclo das águas, né?
E
Tá.
aí, essa água só saiu da Amazônia porque tem uma floresta para transpirá-la. Que se não tiver floresta, e que a gota d'água lá na Amazônia não encontra uma floresta, mas encontra um pasto, a água vai direto para o rio e vai abastecer o rio Amazonas, que já contém bastante água, né, basicamente.
Já é o maior aquífero do mundo, né?
Tem um aquífero e tem água. A gente. O MapBiomas, que ontem apresentou seus dados de água para a região amazônica, é considerado que tem um rio Amazonas que vai para o Oceano Atlântico e tem um rio voador amazônico que atende a América do Sul, né? Então, essa é a divisão da quantidade de água que. Como que ela é distribuída, né?
E isso é serviços ecossistêmicos
Isso é um serviço ecossistêmico.
considerados.
Porque um solo florestal, você pode considerar que 80% dele, e aí depende da declividade, depende da intensidade da chuva, depende do tipo de solo, depende de vários, várias, de muitas variáveis, né? Mas 80% da água, em vez de ir para o rio, ela vai infiltrar no solo. E aí, quando ela se infiltra no solo, duas coisas acontecem. Primeiro, essa água que não vai para o rio, ela não leva com ela também solo, criando erosão, e não leva nutrientes, poluindo os rios. Não, essa água ela desce, certo? Ela vai ser filtrada pelo solo e ela vai, além de não exportar os nutrientes, ela vai ser filtrada e ela vai ser encaminhada para os rios lentamente. Então, aquele efeito de enchente do rio e depois de seca do rio
Não
é
vai
muito
existir.
limitado, porque a descarga das águas para o rio se faz aos poucos. No decorrer do ano. E não só do ano, dos anos.
É tão óbvio, né? É
É
tão
tão óbvio.
óbvio.
Exatamente.
Eu tenho aqui uma pergunta que eu faria assim, ó. Como que as pessoas, assim, quem está nos ouvindo, né? seja na rádio, aqui na cidade ou região metropolitana, como que elas podem contribuir para essa manutenção dessa riqueza, né? Como que elas contribuem assim como pessoas e até como agricultores, né?
Primeira coisa, para as pessoas que não são sensibilizadas, se sensibilize. E você tem uma plantinha crescendo num potinho na janela da sua cozinha, já tem valor. A minha proposta é, se você tiver uma plantinha na janela da sua cozinha, plante mais e sempre mais.
Eu
E
tenho
isso
muitas, sabe? Eu tenho
é.
muitas aqui.
Exatamente. Tem uma vivência sempre maior, porque ao mais que você convive com planta crescendo, que você olha elas com carinho ainda, você vai se dar conta que, poxa, não é só a planta, eu regar a planta e pronto. Poxa, tem. Hoje a minha companheira, tá assim. Poxa, ela não tá muito legal. O que que tá acontecendo com ela? Né? Ah, e aí você vai se ligando a ela. Mas não só a ela, ao solo, à terra, né? E aí, poxa, se a planta não tá legal, às vezes a questão tá no solo, né? Poxa, o que tá acontecendo? E aí, isso é um processo. Você se informar de maneira técnica, acadêmica, é um outro caminho, né? Nisso, eu super recomendo os livros da Fabiane Vezzani, que eu acho que a gente consegue colocar no.
Eu posso abrir aqui e colocar. Você pode ir falando deles.
Que assim, mostra como que o solo é um sistema vivo e como aplicar isso para a agrofloresta, né? Por exemplo, o da Fabiane Vezzani, que tem por título
Opa.
Só da Agricultura. Poxa, Fábio, me fala.
Aqui, ó. Aprendendo a produzir com a natureza. Esse é um deles,
Isso, exato.
né?
Isso.
Legal. E
Né?
mais um que você me passou, que foi. Deixa eu pegar aqui. Já achei. É um da Embrapa, né?
Ele tá no
Solo
site da
como
Embraer.
sistema.
O solo como sistema é muito mais teórico. E
Ah,
aí é para
entendi.
quem já é teórico, quer ver essa questão teórica do solo. Mas o outro é aplicado. Esse daqui é o teórico, que é. Ele é maravilhoso.
Ó,
É.
pessoal, Fabiane Machado Vezzani, essa
Exatamente.
é a autora, é uma das autoras, né? E a agrofloresta, aprendendo a produzir com a natureza. Você acha que é fácil o acesso?
Se encontra eles na internet. Coloca o título, coloca PDF e encontra eles.
Tá. A gente vai
Tá?
colocar o link na descrição do vídeo para ficar fácil das pessoas acessarem, né?
Show de bola. Então, essas são, para mim, foram referências. Foram eles que me fizeram me apaixonar pelo solo. E por que que eu falo da Fábio? Porque ela é minha orientadora. Ela foi no mestrado. E ela me puxou para fazer esse doutorado, né?
Ainda
E enfim.
bem, né? Olha o conhecimento que você tem, a importância de você estar falando sobre tudo isso. E trabalhando com essa questão, né, dos ecossistemas, né, dos serviços ecossistêmicos. Essa, né, a tua dedicação. Essa? É. Eu posso mostrar aquela imagem dos limites, do planeta? Você
Eu
acha
acho
que
que
é
faz
útil
sentido.
aí?
Vamos mostrá-lo porque ele desperta um pouco
De curiosidade, né?
a curiosidade.
Eu vou assim, nós vamos agora indo para o final já, tá? Então, a gente vai mostrar isso e vai finalizando a nossa conversa. E está tão boa, eu estou muito curiosa, estou muito interessada. Aqui são os
Tá.
9 limites do planeta.
Exatamente. Esse infográfico, ele e esse conceito qual que foi? Foi ver que, para algumas coisas, a gente estava brincando com fogo, né? Nós seres humanos, no nosso planeta.
Sim.
E aí tem uma pessoa que fala, não, mas se na Terra não funciona mais, a gente vai em Marte. Me conta como que a gente vai ter em Marte o que eu acabei de contar hoje que tem no solo. Simplesmente não vai ter. Você
a
não
gente
vai
tá se esquecer. Ouvindo, né, algumas condições, né, dizendo que agora foi encontrado água, sei lá. Puxa. Não
Mas
tem nada lá, né?
A complexidade em Marte que tem aqui na Terra, você não vai fazer, não vai conseguir. Então, tornar uma Terra produtiva para você sobreviver em Marte é puramente impossível.
Sim.
Se você fizer isso, você vai ter que fazer isso na base dos insumos. Então, basicamente, na base do petróleo. Energia barata. A única energia barata do mundo.
Nossa.
Ah,
Que
e
é
petróleo?
limitada, né? É limitada, ela acaba em 30 anos, em 25 anos.
É. E outra, não tem petróleo lá em Marte.
Em Marte, é. É. Não adianta.
É. Não adianta. A gente vai ter que conviver na nossa terra. Cuidar da nossa terra, eu não gosto desse termo, porque a gente não cuide nada, na verdade. A terra já teve tantos casos. O que a gente tem que fazer é cuidar do nosso futuro. Porque, basicamente, a terra já sofreu várias extinções em massa de espécies e sempre continuou a vida. Então, para a vida, eu não tenho nem medo. A questão é de sobrevivência humana. Né?
Humana, isso.
Para a Terra ser viável para o ser humano, a gente vai ter que olhar basicamente nove limites principais, né? Que são as coisas que a gente brinca ou brincou com fogo, né? A gente não coloca aqui todas as questões que estão ok, que estão sem problemas. Aqui a gente coloca as coisas que não estão funcionando, tá? E aí, vou fazer no sentido
Horário.
horário, porque é o mais fácil, né? Então, as mudanças climáticas, acho que está um ponto que acho que não está na zona segura. Acho que está numa zona que é amarela, acho que passou um pouco da zona segura e acho que vai para uma zona de risco crescente. Então, a gente está indo, acho que está tendo riscos. E as secas que a gente está vivendo, elas são reflexos. Acho que não pode ter uma. Acho que não pode falar que uma seca é devido a mudanças climáticas. Mas que a recorrência de secas, sim. Né? Então, isso acho que está indo para uma zona de risco crescente. Os novos poluentes, né, as novas entidades, como, por exemplo, microplásticos, mas também remédios, antibióticos no solo, acho que não tem dados, acho que não sabe aonde está. Se está no vermelho, se está no verde. A gente só não sabe, não tem
Olha,
dados.
eu tenho recebido informações, de que nós estamos no vermelho. A gente tem
Pois.
uma pessoa que representa o Brasil na Convenção Internacional em relação ao plástico, Convenção Internacional do Plástico. E as notícias são muito dramáticas, só que isso não está tão disponível, né?
Pois é, mas é uma questão que realmente é muito importante, porque no mundo de hoje você não vive sem plástico. Assim, você não vive, você vive, mas você tem que se organizar muito bem, né? E aí eu vou pulando para aqueles que têm a ver
Isso. No solo.
com solo, com agricultura. Tem embaixo a acidificação do oceano, que basicamente tem a ver com a quantidade de CO2 na atmosfera, mas não só. E a gente vê ali que a gente está no verde, então a zona ainda está segura, a gente está destruindo as zonas de corais, mas isso ainda não afeta o ser humano num ponto que é um risco. Tá, tem populações que sofrem disso, os pescadores daquelas regiões, mas tá, para a população mundial isso não é um problema considerado. Agora, por exemplo, os fluxos biogeoquímicos, que é do nitrogênio e do fósforo, acho que está no vermelho.
Nossa.
Significa o quê? O fósforo, a gente tem jazidas que já está no pico de produção. Então, daqui para frente, a gente vai ter que pensar que a quantidade de fósforo que teremos à disposição só vai diminuir. E os estoques atuais, se a gente continuar na forma que estamos consumindo hoje, acho que tem 30, 50 anos de fósforo para sobreviver.
Todos preocupados com o petróleo, mas não estão percebendo o nosso nível de subsistência, né?
Exatamente. E só para reforçar um pouquinho mais, a gente consegue extrair fósforo de forma barata, porque usamos petróleo para usar máquinas para poder extraí-lo.